É tão simples a gente criticar, a gente reclamar daqueles que estão em posição de liderança. Mas quanto valor tem quando nós oramos, intercedemos por aqueles que estão em posição de liderança? Porque quando nós oramos, nós liberamos a manifestação do poder de Deus na direção de uma necessidade que existe. Eu vou compartilhar com vocês algumas situações de um profeta que é o meu predileto, Elias. Eu amo o profeta Elias. Lá pelo ano 850 antes de Cristo, ele tem o ministério dele. Elias, o significado de Elias é meu Deus, é o Senhor. Nada mais adequado do que esse nome para uma pessoa que passou a sua vida alertando o povo, precisa voltar para os caminhos de Deus, precisa adorar a Deus, retornar para os caminhos do Senhor. E nós encontramos em nossa cidade de Curitiba muitas pessoas que têm esse desejo no coração, como Elias tinha, que alertam os moradores da cidade, voltem-se para o Senhor, busquem a Deus. Quando Elias foi profeta, existia um problema sério com o povo de Israel. Eles estavam longe de Deus, mas um problema mais sério ainda, porque os líderes do povo de Israel estavam longe de Deus. Não existia temor a Deus. Eles serviam a outros deuses. O rei Acabe levava o povo numa direção contrária à direção de Deus. Todo líder influencia para o bem ou para o mal. Não tem como o líder não influenciar. Ah, pastor, mas eu não sou líder. Em algum momento, em alguma situação da vida, você é. Nem que seja líder do seu cachorro, mas você é. Se você tem filhos, você é líder dos seus filhos. E você vai influenciá-los, ou para o bem ou para o mal. É por isso que é importante nós orarmos por aqueles que estão em posição de liderança. Porque eles podem, intencionalmente ou inadvertidamente, liderar-nos para o mal. Mas eles podem intencionalmente liderarmos na direção daquilo que é bom, daquilo que agrada a Deus, naquilo que constrói. O profeta Elias, ele age no meio de uma confusão na sociedade. E ele era um homem de oração, era um homem que caminhava em comunhão com Deus. É interessante porque o meio-irmão de Jesus, Tiago, quando escreve a carta lá no final do Novo Testamento, ele menciona esse profeta, ele diz o seguinte: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Depois, orou novamente, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Ele aparece no Velho Testamento e no Novo como referência de alguém que ora, caminha com Deus, que tem esse tipo de relacionamento. Eu queria compartilhar com você que ter uma vida de oração dá direção para a pessoa que caminha em comunhão com Deus. O versículo 1, lá de 1 Reis 17, se você puder acessar ou abrir a sua Bíblia, 1 Reis 17, e manter esse texto aberto, para acompanhar o que nós vamos conversar, nos diz que Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias recebe uma direção de Deus, vai lá para o rei e diz que é isso que vai acontecer. Ousado, perigoso, o rei podia não gostar, mas ele obedece a Deus. É interessante que no versículo 2, depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Aqui tem um princípio muito importante na caminhada cristã de qualquer pessoa, na caminhada espiritual de qualquer pessoa. Deus não falará alguma coisa se você não obedeceu a primeira coisa que ele falou. Porque ele foi e ele cumpriu o propósito e fez o que Deus tinha dito. Deus disse: agora eu vou dizer mais alguma coisa para você. Quem sabe você anda num período da sua vida em que você diz: eu oro, minha oração bate no teto e cai, eu oro e não consigo perceber a resposta de Deus. Talvez Deus já tenha falado alguma coisa para você que você sabe que Deus falou, que você deve fazer ou deve deixar de fazer, e você não cumpre o que Deus já falou. Por que que ele vai falar outra coisa? Por que que ele vai gastar tempo falando uma coisa nova para você se aquilo que você sabe você não cumpre? É interessante porque A palavra do Senhor é: saia daqui, vá para o leste, esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para que o alimentem lá. Que tal um corvo trazer uma comidinha e deixar na janela da sua casa? Você comia? Foi essa situação. É interessante porque Deus dirige Elias para um lugar seguro. O rei Acabe começa a perceber que tem seca, que não vai começar a faltar água, crise econômica na nação. Ele diz: a culpa é de Elias, onde está Elias? Deus leva Elias para um lugar isolado. Deus o protege ali. É interessante porque o versículo 6 diz que os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e no final da tarde ele bebia a água do riacho. Deus dirige Elias para um lugar seguro e de forma sobrenatural, todas as suas necessidades foram supridas por um corvo e por um riacho. Na minha experiência cristã, muitas vezes eu não percebo o suprimento de Deus, a provisão de Deus, porque a maneira como Deus está provendo não encaixa no meu paradigma. Não cabe na minha caixinha. Afinal de contas, corvo não traz comida para ninguém, né? Faz sentido isso? Eu estou procurando emprego, eu estou desempregado, mas esse tipo de trabalho eu não faço. Desculpa, se está desempregado, você pega o primeiro emprego que aparece e continua procurando um com a tua cara. Não é verdade? Mas se o que apareceu foi um corvo, eu não pego. Continuo desempregado. Coitado de quem está pagando minhas contas. É interessante porque muitas vezes, na nossa limitação humana, nós não conseguimos entender o porquê aquele corvo naquele momento. Deus estava trabalhando no caráter de Elias, ensinando que ele precisava depender de Deus, da provisão de Deus, mesmo uma provisão que não fazia sentido. É interessante que algum tempo depois, o que aconteceu? Versículo 7 diz que algum tempo depois, o riacho secou. A coisa já estava complicada, com o corvo de manhã e o riacho à noite. Agora não tinha mais o riacho, Deus, como é que esse negócio funciona? Quantos aqui já passaram por um período de deserto brabo na vida? Faz parte da existência humana. Ontem o pessoal da comunicação postou um vídeo no Instagram da igreja e eu queria que você desse uma olhadinha nesse vídeo agora. Todos nós já passamos por momentos em que parece que Deus está em silêncio. Oramos, buscamos, mas não ouvimos nada. O que fazer nesses momentos? O Salmo 46:10 nos diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. O silêncio de Deus significa mais do que ausência, significa que Ele está trabalhando nos bastidores, nos animando, nos exortando a confiar, mesmo que não vejamos. Continue orando, continue crendo. Deus falará, Deus está agindo e a resposta virá. Deus abençoe você. Faz sentido? Você pode pegar teu celular? Tem alguém que vê a sua mente e diz: fulano precisa ver isso. Vai aparecer um QR Code na tela agora? Com teu celular, envia para essa pessoa dizendo: estou no culto, vi um vídeo, gostei. Eu acho que você vai gostar. Você pode fazer isso? Uma maneira simples de você abençoar mais uma pessoa. Maneira simples de você tocar no coração de alguém. Coisas que a tecnologia nos permite. Que coisa boa. Podemos abençoar alguém quando nós somos abençoados. Privilégio, podemos experimentar isso. Deus está trabalhando. Deus nunca para de trabalhar. Deus sempre está agindo, mesmo quando nós não percebemos. Deus estava cuidando de Elias quando tinha a carne e a água. E Deus continuou cuidando de Elias quando não tinha mais a água. As circunstâncias da vida mudam. É importante estar atento para não perder o rumo. As circunstâncias mudam e mudam o tempo todo. Se você é um adolescente, um jovem, bem-vindo à vida. É assim que é a vida adulta. Nós administramos situações, circunstâncias que variam o tempo todo. E é uma oportunidade incrível de nós confiarmos em Deus e descobrirmos o Deus a quem nós servimos. E o curioso é que ele está ali sossegado, protegido do rei, ele está tendo uma experiência incrível com Deus, não tinha celular, não tinha notebook, não tinha livro, ele não tinha televisão, o que ele fazia ali, além de comer o que o corvo trazia e tomar água? Ele conversava com Deus. Um retiro espiritual. Aí Deus olha para ele e diz, agora que acabou a água, você sai daí e você vai para o meio da cidade. Se está faltando água, o que está acontecendo na cidade? Está faltando água também. Se não tem água, começa a dar problema com comida. Uma sociedade agrícola. Sem água, sem comida, Deus manda Elias para o olho do furacão. Vai imediatamente, versículo 9, para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Será que não tinha um ricaço naquela cidade para receber o profeta? Por favor. Por que Deus manda para a casa de uma viúva? Uma pessoa pobre. É interessante porque Deus começa a trabalhar uma outra dimensão na vida de Elias. Aqui ele aprendeu que ele precisa de Deus. E ele é suprido em suas necessidades através de Deus. E agora Deus começa a trabalhar com ele. E quem caminha com Deus, quem tem uma vida de oração, descobre que eu preciso do próximo. Eu não consigo viver a experiência com Deus sozinho. A fé cristã é uma fé comunitária. A fé do povo de Deus era uma fé que acontecia dentro de uma comunidade. E agora ele vai experimentar o que é ver Deus agindo através de uma outra pessoa. É interessante porque ali no versículo 12, ela responde quando ele diz, olha, me dê comida, eu estou com fome. E ela diz, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho pedaço de pão, só um punhado de farinha, um cântaro, um pouco de azeite e uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Simples assim. A atitude da viúva não era egoísta. Ela até ofereceu água para ele. Se você olhar no versículo 10, ela diz que ela reparte a água. Mas ela diz, mas o pão não. Versículo 12. Ela era realista, embora não fosse egoísta. Eu tive um colega de seminário que, quando vinha parente visitar, ele fazia banquete. Aí um dia ele chegou e disse, não vou mais fazer banquete quando parente vier aqui, porque depois eu passo o mês inteiro sem dinheiro para comer. Ele estava sendo o quê? Realista, analisando os fatos, e ele teve que mudar de atitude. Eu estava numa sala de aula e eu vi algo muito interessante. Antes de começar a aula, nós estávamos orando, e um dos alunos levantou e, com lágrimas nos olhos, disse, eu preciso de oração, porque eu saí de casa hoje e não tem comida na minha casa. Quando eu voltar para casa, eu não sei o que eu vou dar de comer para os meus filhos, e eu não tenho dinheiro, o dinheiro acabou, eu preciso que vocês orem por mim. Vocês podem imaginar o silêncio que ficou na sala de aula? Alguém deu uma palavra de encorajamento, de que Deus ia suprir. E, de repente, um aluno levantou a mão e disse, chega, eu estou cansado de orar pedindo que Deus supra as necessidades de alguém. Vamos fazer uma vaquinha para que ele possa comprar mantimentos? E aqueles alunos, você imagina seminarista, tudo duro, estudante, fizeram uma vaquinha e olha que deu um dinheirinho legal. E aquele colega, com lágrimas, recolheu aquele dinheiro e disse, eu não consigo acreditar que tem esse tipo de resposta. Eles não foram egoístas naquele momento. Se eu vivo só para mim, eu bloqueio o agir de Deus na minha vida e eu não me envolvo com pessoas. Aquele estudante podia ter guardado para ele o problema e, cheio de orgulho, dizer: eu vou dar um jeito nisso. Como só homem sabe fazer. Conhece homens que fazem isso? Eu vou dar jeito. Mas porque ele abriu o coração, porque ele olhou para o próximo e disse: eu preciso do próximo. Ele abriu a porta para que Deus pudesse agir de uma forma sobrenatural e o surpreendesse com o bem, com a bênção, com a resposta que veio através do próximo. Quando aquela mulher disse para Elias que não tinha como, porque ela ia morrer, porque ela abriu o coração e disse para ele sobre as suas necessidades, ela é surpreendida no versículo 13, dê uma olhadinha aí. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa. Faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho. Aí é sujeira, né? O que que Elias estava fazendo? Colocando a fé daquela mulher em prova. Você vai lá, pega o que você tem, faz um pão e traz para mim. E o Deus que cuida de mim, cuidará de você. E você terá condições de fazer pão para você, para o seu filho. E ela é surpreendida, porque a farinha do cântaro, no versículo 14, não se acabará, o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Pela fé, ela fez conforme Elias lhe dissera. Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui. E ouvindo a história dessa mulher, você vai dizer: está certo, Deus. Eu ouvi e eu darei o passo de fé. Amém? Quem sabe Deus trouxe você hoje aqui para que você dê um passo de fé. Pode ser num relacionamento, pode ser num negócio que você tem que fechar amanhã, pode ser numa situação familiar que precisa ser resolvida, mas algo precisa acontecer. E lembre-se, quando Deus fala, eu preciso agir para que Ele possa continuar falando. Não faz sentido Ele continuar falando e agindo na história da minha vida se no primeiro passo eu travo. A importância é que aquela mulher foi e fez. E porque ela fez, ela viu um milagre de Deus acontecer. Elias ouvia Deus. Oração não é monólogo, em que eu falo, e quando termino de falar, vou embora. Oração é diálogo, é conversa com Deus. É algo que acontece o dia inteiro e algo que acontece no quarto escuro, no quarto separado, sossegado, com mais calma, mais tranquilidade. Essa comunhão com Deus, em que eu ouço, Deus me direciona, é uma vida de oração. Aquela mulher, porque ela estava disposta a dar um passo de fé, ela experimentou o sobrenatural de Deus. O desejo de Deus é que eu e você estejamos descobrindo isso. Sabe por quê? Isaías 55 diz que os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, nem seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não tente colocar Deus numa caixinha, Ele não cabe. Ele é Deus porque não cabe. Se você colocar o seu Deus numa caixinha, Ele deixou de ser Deus, você ficou maior do que Ele. É por isso que ninguém tem todas as respostas com relação a Deus, porque nós somos infinitamente menores do que Ele. E porque Ele é infinitamente maior do que nós, a nossa mente humana não consegue compreendê-lo completamente. Aleluia! É por isso que Ele é meu Deus. Versículo 16 diz que a farinha do cântaro não se acabou, o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias, porque Deus é fiel e cumpre as suas promessas. Amém? Amém. Você consegue lembrar de uma promessa que Deus cumpriu na sua vida? Ah, não tem como caminhar com Deus sem experimentar isso, porque a mulher pegou o que ela tinha e consagrou. Ela foi resposta de Deus na vida de alguém e ela descobriu que Deus multiplicou. Esse paradoxo da fé mexe com a nossa estabilidade racional. Jesus vem e diz assim: é dando que se recebe. Quando eu perco a minha vida, aí que eu encontro a vida. Isso mexe com a nossa racionalidade, mas é isso mesmo. É justamente para mostrar a nossa limitação. Quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu reconheço que sou pecador e que preciso do perdão dele, isso mexe com a minha racionalidade, isso faz com que eu descubra que eu não tenho todas as respostas e é por isso que eu preciso de um Salvador. É preciso que eu preciso, por isso que eu preciso de um Senhor. Quando nós começamos a caminhar em comunhão com Deus, numa vida em que você experimenta essa relação com o transcendente, você começa a entender o princípio de que numa mão aberta cabe mais areia do que numa mão fechada. Não é verdade? Essa areia é minha. Mas quando eu mantenho a mão aberta, cabe muito mais. Não é assim? Aquela mulher olhou para o próximo e disse: eu quero ser resposta para você. Algumas pessoas, o dinheiro é que as impede de aceitar Jesus. Elas ficam com medo que o pastor vai tirar meu dinheiro, que a igreja vai roubar meu dinheiro, porque a mão está fechada. Mas quando você está com a mão aberta, você descobre uma liberdade, como o pastor Edmilson falou, que é incompreensível para a mente humana. Mas faz todo sentido quando é o Espírito de Deus que testifica no nosso coração. Quando você vive dessa forma, quando você descobre o valor de amar o próximo e ser resposta para a necessidade do próximo, você está pronto para enfrentar qualquer crise que surja na sua vida. Porque crises virão. Aquela mulher, a vida dela estava ótima, tinha comida, tinha o filho, todo mundo passando necessidade, e ela estava ali com o profeta, com a comida dela, ela não tinha dificuldade, mas as circunstâncias da vida mudam o tempo todo, não mudam? Mudam. A vida é um desafio permanente. A vida é um desafio permanente. Ninguém está a passeio nessa vida. É por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para termos força, para termos vontade de perseverar e termos condição de dizer: vale a pena viver. Versículo 17 diz que algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Estava tudo bem. A situação dele se agravou tanto que finalmente parou de respirar. As circunstâncias mudam. Antes era fome, está resolvido, agora é doença. Antes era o desemprego, encontrei o emprego. Antes é que eu não crescia na empresa, fui promovido. Mas agora tem um filho rebelde, agora tem um relacionamento conjugal que está em crise, agora tem um pai e uma mãe que são idosos, que estão dando um trabalho danado. Não é assim. A vida é assim. Se eu não tenho essa relação com Deus Todo-Poderoso, eu não tenho uma relação vital com o meu Pai Celeste, se eu não conheço a Deus dessa forma, é difícil aguentar o tranco da vida. Ah, mas se eu conheço o Senhor, se eu caminho com Ele, se eu confio nele, aí eu sei em quem eu tenho crido, eu sei onde buscar ajuda, eu sei onde buscar apoio, eu sei que Ele está comigo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, por quê? O filho dela morreu. O profeta chega, o profeta ora, ora. E na terceira vez que ele clama: ó Senhor, meu Deus, faz voltar a vida a esse menino. O versículo 22 registra: o Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele... Milagre de novo! Você quer caminhar pela vida vendo milagres de Deus, o agir sobrenatural de Deus, percebendo a boa mão de Deus nas circunstâncias? Dobre os joelhos e tenha uma vida de oração. Sabe o que acontece com muitos de nós? É que nós estamos tão atrapalhados e ocupados e desnorteados com todas as atividades e responsabilidades da vida adulta que nós não temos tempo para perceber o agir de Deus ao nosso redor. Não é verdade? A vida de oração é que nos dará essa sensibilidade para perceber que não foi coincidência, foi Deus. Sexta-feira eu estava no avião, voltando dos Estados Unidos, e eu atendi uma ligação de alguém aqui do Brasil, conversei com a pessoa em português, desliguei o telefone, uma senhora que estava sentada ao meu lado e disse, você é brasileiro? Eu disse, sou. Eu fui intercambista. Eu disse, é. Foi uma conversa de 3 horas, era o voo que eu ia fazer dentro dos Estados Unidos. Uma oportunidade especial de falar de Jesus para aquela senhora. Consegui colocá-la em contato com a irmã Cássia, a esposa do pastor André Tavares, que moram na mesma cidade, em Grand Rapids. Mas muito interessante, aqui, que oportunidade. Era um avião com mais de 200 passageiros. Ela sentou do meu lado. Foi por acaso? Naquele avião inteiro, só tinha uma pessoa que entendia português. Ela. E ela sentou do meu lado. E o telefone tocou antes que eu desligasse e colocasse no modo avião. Deus está agindo ao seu redor. Nas circunstâncias da sua vida, você está atento e percebendo? Sabe... Depois de tudo isso que aconteceu, aquela experiência com o pão, com o trigo e azeite, aquela experiência com o filho, versículo 24 tem uma afirmação que é o desafio que eu deixo para você nessa manhã. Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor que vem da tua boca é verdade. Sabe qual é o desafio para você? Que por onde você passe, as pessoas com quem você converse, que haja um transbordar da presença de Deus nas suas palavras, nos seus valores, na maneira como você age e reage, e que as pessoas digam, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Não é porque você está cheio de religiosidade aparente, não. Transborda de quem você é. Transborda de quem você é, porque você está cheio da presença de Deus. E isso só acontece porque você está na presença de Deus. Você está caminhando com Ele. O meu desafio é, quem sabe você está aqui e diz, mas eu nunca tive uma experiência assim com Deus. Isso tudo começa com você dizendo, eu sou pecador. Eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz pelos meus pecados. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz, se confessares a Jesus como Senhor e creres que Deus o levantou dos mortos, serás salvo. É uma decisão muito simples, mas que transforma a história da nossa vida.